A gente acabou de ouvir The Cat Empire com a música Que Será Ahora. Antes teve Led Zeppelin com Gallows Pole. Alô aqui pro pessoal sintonizado na Nivates FM. Dinho Malabar está aí. O Luiz também aqui no WhatsApp 995688396. E também a Lisiane com a gente. Muito boa tarde. O telefone é o 3714-7044. Hoje é terça-feira, hoje é dia do Lugar de Fala. O nome do projeto, que é tocado pela Júlia Amaral, ela tem o blog e o Instagram @awomanart. E tem um outro projeto hoje que vai ser tratado, chamado de Peito Aberto. Quem está aqui é a Nicole Sberci Moraes com a Júlia. E aí, tudo bem?
Isso aí, boa tarde.
Muito boa tarde. E aí, gurias?
Então, o Lugar de Fala... ano passado a gente fez uma série bem legal, né? Que Mulher é Essa? Que a gente falou sobre mulheres muito marcantes na história, que a gente não queria que caíssem no esquecimento. Falamos sobre Elza Soares, sobre algumas outras mulheres importantes. E aí, esse ano eu queria continuar falando de mulheres. Claro, no A Woman a gente fala de trabalho, de mulheres, então tô sempre falando sobre. Mas histórias de mulheres... que estivessem mais perto da gente, assim, mais perto de mim, que mulheres da região, que a gente conseguisse enxergar essas histórias. Aí, paralelo a isso, começaram a surgir algumas angústias, assim, ai, como a gente está sempre falando sobre coisas pesadas, sei lá, tipo, falando sobre machismo, falando sobre racismo, como isso sempre é um angustiante, ó, tipo, não é legal de ficar falando sobre isso. E aí eu queria trazer essas mulheres de perto pra falar, mas não queria ficar batendo sempre nas mesmas... mesmo peso, assim. E aí fiz aquele vídeo, postei no A Woman falando pra gente prestar atenção nas mulheres à nossa volta e tal. Até que eu literalmente olhei para o lado. A Nicole é minha colega de trabalho.
Do lado.
A gente senta uma do lado da outra. E a Nick tá agora enfrentando um câncer. Recente, faz quanto tempo...
Eu descobri no iniciozinho de dezembro, então agora isso. Faz 2 meses, né? Um câncer jovem, então eu fiz 32 agora, mês passado também, então depois de um episódio da minha mãe já vir de um câncer há 3 anos, né? Então a gente já vinha lidando com a doença, ela faleceu em setembro, e aí logo em seguida eu descobri o meu, né? Tá sendo um processo, assim, de ressignificar muita coisa, acho que essa é a grande palavra do câncer na minha vida, assim. Mas tentando encarar isso tudo, né, de peito aberto, então, que é o nome do Insta. E, enfim, com um pouco mais de leveza, como diz a Júlia.
Isso, por isso que eu quis tanto trazer a Nicole também. Porque não só pela história de tu estar enfrentando câncer agora e por ter perdido a tua mãe da mesma forma e tal. Mas pela forma como tu tem encarado isso, sabe? Pelo projeto e pelo que surgiu disso. E daí juntou, tipo, as duas coisas que eu tava procurando, sabe? Uma mulher com uma história forte que estivesse tratando de um assunto... que não é tão fácil, mas de uma outra forma.
Exato. É, pra mim é muito natural, assim, tratar dessa forma leve. Eu sempre digo que eu acho que a minha mãe me preparou pra encarar o meu câncer, né? Porque, enfim, ela teve que conviver com a doença por 3 anos. Foi um processo bastante difícil, porque ela nunca aceitou o câncer. Então, ela não conseguia realmente lidar com isso tudo de uma forma mais leve, assim. E a gente, às vezes, até tinha alguns conflitos em casa, né? Porque é difícil, né? Não tenho dúvidas, assim, a parte física, mas também muito a parte psicológica, né? Então, de alguma maneira, o câncer dela, assim, nos uniu muito enquanto família, né? Fez a gente, enfim, dar valor para outras coisas. Mas eu sempre era a pessoa que, assim como ela, eu precisava falar o que tinha que ser dito. Então, às vezes, eu pegava mais pesado com ela de dizer, não, peraí, tem que, né, olhar para isso. Mas, ao mesmo tempo, também era a pessoa que sempre levava, assim, um pouco mais de descontração, né? Eu sempre fui uma pessoa que tenta olhar o copo meio cheio, né? Como dizem. Então, tento sempre ver o lado bom, o que dá pra gente aprender com a situação, assim. E aí, quando ela descobriu o câncer de mama dela, por exemplo, ela fez a cirurgia dela. Ah, então agora tô sem as duas mamas, né? Ela fez uma mastectomia, tô sem a mama. E aí eu disse, tá, mãe, tu vai ganhar um silicone, vamos encarar pelo lado positivo, né? Na época eu nem imaginei que eu pudesse logo ter um câncer. Mas foi por causa dela que a gente descobriu que eu e a minha irmã, a gente tem uma mutação genética, né? A mesma da Angelina Jolie, que já repercutiu bastante na mídia. E aí, com isso, eu consegui ter um diagnóstico precoce. E, pra mim, o tempo, assim, entre a biópsia e o resultado foi o mais difícil, mas foi o que me preparou, assim, pra poder encarar isso de uma maneira leve, né? Acho que teve um tempo, assim, de, não, eu preciso me recolher, eu preciso lidar com tudo isso que eu tô sentindo, assim. E até começar o tratamento, eu também tive tempo de me preparar, assim, de fazer coisas que eu queria fazer antes de começar o tratamento, né? Acho que isso tudo torna a minha experiência mais leve com o câncer, né? E aí, nesse sentido, surgiu, então, o De Um Peito Aberto, porque eu sou jornalista, né? Assim, como a Ju, o Thiago também. Então, escrever, colocar pra fora, pra mim é muito positivo, né? Eu já sei que não dá pra ficar guardando sentimentos, né? Sei que tem até pesquisas que falam sobre relação de doenças e a gente não falar sobre as coisas, assim, ficar somatizando tudo. Então, pra mim, colocar pra fora tá sendo a melhor maneira. E eu tô tentando levar essa maneira de olhar o copo meio cheio sempre pras pessoas também, né? No De Um Peito Aberto. Então, a ideia surgiu de documentar toda essa trajetória, assim, desde o diagnóstico, enfim, agora cada semana, conforme vai evoluindo o tratamento. Mas a única coisa que eu falei, assim, gente, não me deixem tirar o sorriso do rosto, sabe? Me ajudem a manter isso sempre. Porque, enfim, o câncer por si só, ele já é, né, um tema pesado. Então, acho que a gente não precisa colocar mais um peso ainda em cima dele, assim. Então, a minha tentativa é sempre essa, de tornar mais leve o possível, né?
E também não é fugir do assunto, né? É realmente encarar ele.
Exatamente, porque não dá pra não falar, né? E o resultado, assim, a repercussão tem sido muito positiva. Principalmente porque eu tenho conhecido outras mulheres que também estão falando sobre isso, que também estão encarando a mesma situação, fazendo quimioterapia Brasil, mundo afora, assim. Tem Instagrams muito legais que até então eu não acompanhava e que a gente aprende, troca, né, dicas, assim. Mas também tem todo um outro lado de pessoas que não estão enfrentando câncer e que, olhando e me acompanhando ali, conseguem, sei lá, encontrar motivações diferentes para suas vidas, conseguem olhar para a vida de uma maneira diferente, né? Então, eu já recebi muitos relatos, assim, de ai, tá te acompanhando me ajuda a encarar isso com a minha amiga, que também tem um câncer.
Exato.
Né? Então, assim, as pessoas, acho que existe um tabu muito grande, né? Em falar em doença, em falar em câncer, então as pessoas geralmente não falam, né? E aí as pessoas também, às vezes, não sabem pelo que tu tá passando. Então, pra mim, colocar pra fora, assim, escrever foi muito isso de, não, as pessoas vão cruzar comigo na rua e elas têm que saber que tá acontecendo uma coisa comigo, que hoje talvez eu esteja chateada porque, enfim, eu tenho um motivo pra isso, né? Uhum. E no dia a dia a gente passa por tanta gente, nem sabe o que acontece na vida delas, assim. Então, acho que colocar isso no Insta, assim, tá sendo ótimo, porque é um exercício de escrita, né? Então, é uma terapia pra mim. E, ao mesmo tempo, também consigo impactar outras pessoas, né? Quando surgiu a ideia, eu tava, assim, apesar de ser muito otimista, mas eu tava pouco pretensiosa, né? Então, eu disse, ah, se eu ajudar uma pessoa a fazer um diagnóstico precoce, ou, enfim, mudar a vida de uma pessoa, eu tô feliz. E hoje eu tenho certeza que eu já mudei a vida de várias pessoas, assim, pelos depoimentos que eu recebo, né? Então, gente que, enfim, mora em São Paulo, tem parente em Lajeado, sabe, quando eu for aí eu quero te conhecer, sabe? Então, isso é muito legal. Tá sendo uma experiência, assim, apesar de tudo, né? Uma experiência incrível. E, pra mim, acho que foi muito encontrar o meu propósito de vida, assim. Sabe, acho que usar, enfim, o que eu sei profissionalmente de ferramentas, né, para fazer alguma coisa positiva. Então,
é, e às vezes, sempre a gente fica falando de câncer de mama só no Outubro Rosa.
Exato.
Fala sobre isso só no outubro. Só em outubro. E aí passa o ano inteiro sem falar sobre isso e quando vai falar, ainda fica cheio de dedos, fica cheio, né, de
melindres,
isso,
assim.
Com medo de falar sobre algumas coisas.
E esses dias eu fiz uma enquete até, assim, de stories e tal, perguntando se, né, os exames preventivos das pessoas estavam em dia, e, tipo, várias pessoas me disseram que não. Então, tipo, tá, fica ali o alerta. Algumas eu chamei e disse, pô, vamos lá, sabe? Uma outra me chamou esses dias e disse assim, ah, eu descobri um nódulo, mas eu tô morrendo de medo de ir no médico e tal. Eu disse, tudo bem, acho que é normal ter medo, porque, enfim, a gente tem medo de perder coisas importantes pra gente, né, a vida que a gente pensou e tudo. Mas não deixa o medo te paralisar, assim, porque quanto mais tu demorar, pior vai ser o que tu vai ter que encarar e talvez o que tu tenha que encarar nem é tão ruim assim, né? Ela, não, vou marcar consulta e tal, então, sabe, essa parte toda acho que é muito isso, assim, é de conscientização, né? Eu já pensava em fazer um projeto de falar sobre saúde, conscientização, enfim, quando a minha mãe ainda estava viva. E aí, na época, tinha outros projetos pessoais que, né, tá, deixei esse ali em stand-by. E aí, quando aconteceu comigo, eu disse, não, agora é agora, é a hora, né? Eu posso falar com propriedade, então...
As palavras quimioterapia, câncer, elas têm um peso por si só, né? Elas carregam, parece que, todo um sentido negativo. É também um trabalho de ressignificar essas próprias palavras como algo que tá aí, né?
Exatamente. A gente ainda tem muita ideia de câncer como morte, né? Assim, sim, porque tem muita gente que ainda morre de câncer. Mas também tem muita história de gente que sobreviveu, Né? Tem muita gente que vem me contar suas histórias e eu sempre digo, essas histórias são aquelas que me inspiram, assim, sabe? De, tipo, olhar e dizer, não, é possível, né? E, enfim, a gente tem tecnologia, claro, tem casos e casos, não dá pra generalizar, assim. Mas é isso, de tentar tirar um pouco esse peso, né? Eu faço muito esse processo, assim. Como o câncer da minha mãe foi muito difícil pra todos nós, assim, lá em casa, o meu processo tá sendo muito de ressignificar tudo isso. Né? Então eu acho que a vida me deu uma chance de tá, tu pode olhar pro câncer de uma maneira diferente, sabe? E é isso que eu tô tentando fazer e tô tentando levar para outras pessoas também, né? Hoje eu publiquei, então ontem eu raspei o cabelo, porque né, ele começou a cair, que minha terapia tem disso. E aí hoje eu publiquei um vídeo que é justamente ressignificando aquela cena da Laços de Família, né? Que a Carolina Dickmann raspa o cabelo. Porque ela, a gente, enfim, a gente estuda mídia, a gente sabe que a mídia representa, né? E ela ajuda a construir esse imaginário também em função do câncer, enfim, outras questões que são abordadas em novelas. Mas aquela é uma cena que tem um peso muito forte ainda hoje, né? E tipo, eu disse, não, não precisa ser assim, sabe? Pra mim foi mais difícil ver o meu cabelo caindo do que raspar o cabelo. Então, vamos dar um significado novo pra esse momento, assim. Enfim, foi um momento lindo com a Natasha, que né, tá aqui sempre no escambo com vocês também. Enfim, foi um momento lindo, maravilhoso e, né, vamos lá, vamos dar um pouco mais de leveza para isso.
Tu falou em a gente tem tecnologia, né, Nicole, a gente não é apenas enquanto ser humano, mas aqui na região mesmo,
uhum,
né?
Na
é
região.
No Cron que tu se trata?
Isso, eu faço acompanhamento lá no Cron, em Estrela, né, então como é pela Unimed, o acompanhamento é lá. Mas enfim, sei que SUS também funciona, sei que até no Tecnovates tem uma empresa que trabalha com alguma coisa de identificação de mutação genética e de fármacos voltados para quimioterapia. Então assim, tem bastante coisa acontecendo, né? Claro, tem outros lugares de ponta, né? E daí depende do tipo de câncer também, né? O tratamento de câncer, ele é um protocolo, então na verdade não tem muito o que o médico inventar, porque é pré-determinado, digamos assim. Mas tem algumas pesquisas, enfim, aqui na própria instituição a gente tem trabalhos de pesquisa, né, que são sobre câncer, né, o pessoal do PPG Biotech, eu sei que trabalha um pouquinho sobre isso também, então tem, né, não é que nem antigamente que às vezes a gente não sabia nem diagnosticar um câncer, né. Na minha família, na verdade, foi isso, assim, quando a gente fez o teste de mutação genética, a gente construiu a árvore genealógica e viu que pela parte do meu avô, muitas primas e tias tinham tido câncer e muitas nem sabiam que era um câncer. Então, elas não tiveram a chance de fazer um tratamento, né? Vieram a falecer em decorrência disso, assim. Mas hoje em dia, enfim, tem que fazer o diagnóstico precoce, tem que fazer os preventivos, né? Que é o que nos dá mais chances ainda, né?
Pois é. E daí eu ia comentar também que o próprio Hospital Bruno Borna, aqui em Lajado, também é muito bem equipado para isso, né?
Exato. Tenho feito os acompanhamentos todos aqui, né? Não tenho ido para Porto Alegre, a minha mãe também fez essa opção. A não ser que seja uma coisa muito específica, muito diferenciada, mas assim, a gente está muito bem atendido aqui na região.
Que legal. A única coisa, o problema ali é a Gabi que xinga muito, a médica que me tratou.
Ah, é?
Né? Ela só me xingava toda vez.
É, bem que tu não te comporta então, né, Thiago?
Ela dizia isso, eu nunca entendi por quê.
É, eu tô me mantendo assim, sem beber, né, porque não pode sobrecarregar o fígado, tenho cuidando dos horários de sol, aquelas coisas todas.
Que legal, que massa. Olha só, o G da La Roots aqui, ele tá adorando a entrevista e mandou parabéns pra vocês.
Obrigada.
Que ótimo. E eu acho ótimo também, Nick, que tu falou sobre das amigas, que minha amiga tá enfrentando por isso. O De um Peito Aberto e a forma como tu encarou nos ajuda muito também, sabe?
Uhum.
Porque a gente também, às vezes, não... Sei lá, eu nunca acompanhei de perto. Então,
alguém
ajuda, sabe, a gente a lidar com isso com mais naturalidade também.
Sabe? Exato. E às vezes até para outros desafios, assim, né? Porque para mim é um câncer, mas para a pessoa pode ser, sei lá, vitiligo, pode ser uma separação, né? Não, não interessa.
Sim.
O quê, mas...
É algo que tu não vai conseguir escapar, que tá.
Exato.
Ali que tu vai ter que lidar.
Exatamente, né? Então, hoje, por exemplo, eu raspei o cabelo ontem, aí hoje... Algumas atitudes, assim, eu tomei pra me precaver um pouquinho também, porque, né, tem aquela ideia de câncer, enfim, é ruim, é pejorativo, e a minha mãe acabou de falecer, então, né, o quadro é pior. Então, algumas coisas eu cuidei, assim, quando eu fui dar a notícia pra pessoas próximas, eu mandei um vídeo pra elas, porque eu sei que tem muitas reações, assim, involuntárias até, né, de pena, de, ai, que saco,
isso,
né, então, assim, que são reações legítimas, né, a gente é humano, a gente sente isso. Mas eu não queria ver, eu precisava de um pouco de espaço, assim. Então, a minha alternativa foi enviar para as pessoas por vídeo, e aí depois elas me mandassem em outro momento uma mensagem, quando elas estivessem bem para entrar em contato comigo. E hoje o que eu fiz no grupo do trabalho, por exemplo, foi mandar uma foto minha de manhã cedo careca. Eu disse, ó, gente, eu tô chegando careca, tá? Tipo assim, não tomem um susto, sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem a ferramenta ali ao nosso favor, né? Vamos usar ela pra, enfim.
Ah, e parabéns pela inteligência, maturidade, porque, sério,
né?
É isso, sabe? Vai acontecer as pessoas, a forma que tu achou de fazer com que isso aconteça do melhor jeito pra todo mundo, sabe? É. Do jeito menos pior.
Exato,
pra,
né?
Todo
acho
mundo.
Que eu, a maneira de eu contar pras pessoas, eu levei muito em conta isso, uhum. Porque, enfim, pra minha irmã, pro meu pai, pra minha avó, que, enfim, tá num quadro depressivo, em função ainda, né, do luto, uhum, da minha mãe. Então, poxa, né, é uma carga que, sim, né, minha irmã mesmo dizia, assim, tipo, poxa vida, né, mais uma agora, não precisava. Mas a maneira como eu tenho conduzido também ajuda muito nesse processo todo, né, eu acho, sim, que, enfim, isso é muito meu, assim, sabe, tipo, claro, tem dias, eventualmente, que eu tô um pouco mais desanimada, porque é normal, uhum, tipo, né, sem um câncer a gente tem dias que a gente não tá bem também.
Pois é.
Então, mas assim, na maior parte dos dias eu tô muito bem, sabe? Porque acho que essa coisa de encontrar um propósito, assim, uhum, isso me motiva muito, né? Então, enfim, eu tô o tempo inteiro envolvida e tô pensando em conteúdo que eu vou produzir e procuro um conteúdo que tenha, né, qualidade. Esses dias postei sobre desodorantes naturais. Uhum. Dei uma olhada em artigo científico que traz uma pesquisa que diz que, bom, que o uso de desodorante com alumínio pode aumentar a chance de câncer, né? Porque, enfim, bloqueia a função endócrina e tal. Então, é uma coisa que me motiva, assim, que acaba me deixando, e claro, tem uma rede de apoio também, né? Isso é muito importante, assim, tipo, no trabalho todas as pessoas têm sido extremamente atenciosas e, assim, carinhosas em lidar com isso, né? Então, Ju, obrigada em nome da equipe do setor.
Que estamos escutando, já recebi mensagens.
Ah, muito bem. Família, claro, né? A gente já estava unido, fica cada vez mais unidos, assim. Namorado, que mesmo morando no Canadá, tá super presente, né? Então, isso é bem importante. Amigas de Lajeado, de Porto Alegre, que eu sou natural de lá. Então, assim, e sem contar toda essa rede de apoio online, assim. Eu acho que um dos grandes benefícios, né, até uma menina de Brasília descobriu também o câncer esses dias, e ela teve uma história difícil, porque assim que ela descobriu, ela foi abandonada pelo namorado, e é uma coisa que acontece muito, né, mulheres que são abandonadas por parceiros, assim, quando estão numa situação dessas. E aí ela me dizia que, ah, eu não quero contar para as pessoas, eu não quero falar sobre isso e tal, não sei o quê. E eu acho que ela foi vendo a repercussão do meu, assim. A gente tem uma vaquinha online, então, porque eu fiz congelamento de óvulos, né, antes de começar a quimioterapia. E isso foi feito pela minha rede de apoio. Eles que se mobilizaram, organizaram, foram lá e tal. E aí ela viu toda essa repercussão e esses dias ela me escreveu, ah, agora eu vou começar a falar sobre isso no meu Insta também e tal. Porque, enfim, é uma maneira de a gente receber apoio, né? Mesmo de quem não nos conhece. Eu tenho mães que já me adotaram em tudo que é lugar, assim. Né? Eu sou a mãe da fulana, tô rezando por ti, tá bom? Obrigada, sabe? Então, é muito legal, assim, essa... E a gente vê o quanto as pessoas, enfim, continuam humanas, né? Às vezes a gente, no dia a dia, tá tão corrido, não olha mais, enfim, mas não. A gente continua sendo, acho, muito humano, assim.
Que demais. Nicole, e tu continua trabalhando, né? Isso é importante até de dizer, porque...
Claro.
Quando eu tive, eu não pude mais trabalhar, né? Ganhei umas férias aí de um ano.
Forçadas.
Né?
É, eu continuo trabalhando. Eu tô na quarta sessão da quimio branca. Então, são 12. É uma vez por semana, né? Por enquanto, tô sem grandes efeitos colaterais, assim, um pouquinho de insônia. Então, tô conseguindo conciliar ainda as minhas atividades. No dia que eu faço quimio, eu fico de repouso, porque, né, também o corpo precisa absorver, enfim, processar tudo, né, toda essa carga que é bem alta, assim. Mas, na maior parte, eu tenho mantido minha rotina. A partir de metade de abril começam as quimios vermelhas, que essas são bem mais fortes, né? Então, provavelmente ali, sim, eu tenho uma baixa maior. Mas, assim, a gente vai monitorando também a cada 3-4 semanas com exames para acompanhar nível de plaqueta, imunidade, né? Justamente para não se expor a situações de risco, assim. Então, por enquanto, tá tranquilo. Continuo trabalhando, o que é ótimo, porque daí a gente também desvia um pouco, né? Não fica pensando em câncer o tempo inteiro. Então, é mais difícil de trabalhar, assim, eu tenho que admitir, e não só trabalhar, mas me concentrar de uma maneira geral é mais difícil, porque, claro, tem um monte de coisas que estão passando pela cabeça, assim, né, mas se tornar produtivo, mesmo numa situação dessas, assim, é bem importante.
Que demais, que demais. Bom, temos aí a música Quando Você Olha Pra Ela.
Isso.
Foi o que tu pensou quando você olha pra ela, pro lado?
Olha pro lado.
Ótima escolha. Foi aí que eu me apaixonei pela Gal.
Isso, gente. Não me lembro direito, eu sei que eu acho que eu publiquei a música e tu respondeu que adorava e eu também adoro. Tá, então...
Essa aí.
Vai ser essa. Achei que foi uma boa escolha. Acho que ainda não tinha tocado Gal Costa aqui no lugar de fala.
É, eu acho que não.
E...
Acho que não.
Ah, essa música é linda. É linda. A Nini também gosta, então.
Ótima escolha pra hoje.
Fechou todas.
Que maravilha, então.
Temos mais uma coisinha pra falar, que a gente comentou. Hoje é o Dia das Mulheres Cientistas, não sei o nome, certo?
É, o Dia Internacional da Mulher na Ciência.
Da Mulher na Ciência,
acho que é uma coisa isso. Assim.
Então, parabéns a todas as mulheres cientistas, pesquisadoras.
Isso aí.
Né? E que a gente sabe que muitas vezes acontecia do marido ganhar crédito por causa da descoberta da mulher que é cientista e tal. Né? É,
ainda hoje a gente tem muitos programas, até na Univates mesmo, que fortalecem a mulher na ciência justamente por isso, né? Porque a gente tem um histórico que não nos ajuda de maneira alguma, né? Então, é um espaço que, enfim, tem às vezes mais mulheres, já que homens publicando só talvez não sejam vistas.
Não seja por acaso.
É, também.
Legal, então. Nicole e Júlia, muito obrigado.
Obrigada pelo convite.
Que agradecemos.
Parabéns, Nicole, pelo projeto de Um Peito Aberto.
De Um Peito Aberto, isso aí.
Tem o Instagram?
Isso, é arroba de Um Peito Aberto.
Legal, para quem quiser acompanhar aí.
Isso aí.
E o Insta da Juba também, arroba womanart.
Isso aí, estamos lá.
Muito obrigada, sucesso pra gente aí.
Legal, muito obrigado. E a gente vai agora, então, de Gal Costa, Quando Você Olha Pra Ela.